Graça e paz a todos. Eu quero que você aplauda mais uma vez o Senhor. Celebre a Jesus aí no seu lugar. Afinal de contas, tem muita coisa para acontecer aqui ainda, não é? Nesse dia todo. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a Cristo a Resposta, Pastor Natalino, Pastor Moisés, toda a equipe, toda a liderança. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 3. Traga um abraço da Rocha Church, lá de Bertioga. Alguém conhece a Rocha Church aqui? Glória a Deus. Deus abençoe. Estamos lá edificando o reino de Deus na cidade de Bertioga. Uma cidade bem sazonal, difícil, não é? Tem 70 mil habitantes, mas de feriado, final de ano, vai para 450 mil pessoas. Então muda completamente o cenário da cidade, 400 mil pessoas, pessoal passando lá, e nós estamos lá fazendo a obra de Jesus. Deus tem sido bom com a gente. Eu trago um abraço da igreja, trago um abraço da minha família também. Tenho 3 filhos, Felipe mais velho já é casado, e agora me deu uma netinha, aleluia, Alice. Ou seja, estou debaixo de uma unção dobrada, glória a Deus. A minha filha do meio, a Rafaela, estuda nos Estados Unidos, na Universidade Batista da Califórnia. E o meu mais novo, 16 anos, o Isaac, a raspinha do tacho, está lá em casa, servindo a Deus na mídia. Os midianitas, não é? A gente tem que respeitar os midianitas. Vamos lá, Mateus capítulo 3, a partir do versículo 13. Quem achou, diga, eu sou de Jesus. Quem não achou, diga, eu também sou de Jesus. Mateus capítulo 3, a partir do versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto ao Jordão, para ser batizado por ele. João opunha-se, porém dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Então Jesus respondeu e disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o deixou, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Repita comigo: Este é meu Filho amado, em quem tenho prazer. Obrigado, Jesus, pela tua palavra aberta diante de nós. Fala com a tua igreja reunida nesse lugar. Nós te agradecemos e te louvamos pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos aqui. O Senhor sabe quem nós somos e quem nós não somos, Pai. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade nesse lugar. Nós te agradecemos e te louvamos por esse privilégio de poder ouvir a tua palavra, a tua voz. Em nome de Jesus, quem crê e concorda, diga glória a Deus. Irmãos, você sabe que a nossa geração é uma geração que precisa dar respostas ao Senhor. Nós precisamos responder ao Senhor, responder à sua palavra. E como nós podemos responder ao Senhor? Nós lemos um texto aqui que Jesus foi batizado por João Batista. Eu acabei de vir de um batismo nosso lá, que nós fazemos alguns batismos no ano. E a gente acabou de vir lá do nosso Jordão particular, no Rio Guaratuba. Tem um rio lá bem legal que a gente faz o batismo há muitos anos lá na nossa igreja. Eu acabei de vir de um batismo. E o batismo é algo tão significativo, tão poderoso, tão sublime. A maior profissão de fé que alguém pode fazer, alguém descendo as águas ali, dizendo para o mundo terreno e para o mundo espiritual que tem parte com Jesus, tem aliança com Deus. Isso é maravilhoso. E quando nós batizamos as pessoas estão sendo edificadas, a palavra de Deus está se cumprindo sobre a vida delas, mas nós somos edificados porque nós estamos vendo que vale a pena continuar servindo a Jesus e pregando a palavra de Deus. E vindo de lá, o Espírito Santo estava falando comigo, porque muitas vezes nós estamos esperando algumas coisas de Deus acontecerem para que a gente possa dar uma resposta que Deus já pediu de nós. Na verdade, nada mais precisa acontecer para que a gente ande em retidão, ande em devoção, para que a gente responda ao céu e responda tudo aquilo que Jesus já realizou por nós. É interessante que o próprio Jesus, ele se submeteu a um homem para começar o seu ministério. Até esse momento, Jesus não tinha realizado nenhum milagre. Até esse momento, Jesus não tinha se manifestado como Filho de Deus. Até esse momento, Jesus não tinha curado nenhum enfermo, não tinha expulsado demônio de ninguém. Então, qual é o prazer que o Pai está falando aqui na primeira pessoa? Esse é o meu filho e ele me dá prazer. Se até esse momento Jesus não tinha feito absolutamente nenhuma manifestação pública a respeito que ele era o Filho de Deus. É interessante, querido, que quando nós olhamos para a palavra do Senhor e a gente pode observar algumas coisas tão importantes que às vezes passam despercebido. O próprio Deus, Jesus, ele vai até João Batista e João Batista, olhando para Jesus, diz: era para que eu fosse até tu, mas tu vens a mim. Eu quero dizer para você que por melhor que alguém seja, essa pessoa não teria condições de encontrar Jesus. Foi Jesus que nos encontrou. Não foi você que encontrou Jesus, foi Jesus que te encontrou. João Batista está dizendo o seguinte: era para que eu fosse até tu, mas tu vens a mim. E Jesus vai falar sim, para que se cumpra toda a justiça. Para que se cumpra a palavra. Então Jesus se submete a um homem para começar o seu ministério. Ele se submete a alguém para que a palavra de Deus se cumpra. E quando Jesus é batizado, ele está saindo da água, a Bíblia diz que uma pomba em forma corpórea desce e uma voz na primeira pessoa vai dizer: é o meu filho e eu tenho prazer nele. Primeiro, a identidade de Jesus, a identidade de filho. Segundo, esse filho me dá prazer. Eu tenho prazer nesse filho. Mas qual é então o prazer que o Filho Jesus está dando para o Pai, se até aquele momento ele não se manifestou para o mundo como filho? Então é um prazer na intimidade, é um prazer no secreto, é um prazer que o Filho está dando para o Pai a um lugar, em um lugar que ninguém vê. É no relacionamento íntimo que Jesus está dando prazer para o Pai. É no momento de oração, de devoção, que Jesus está dando prazer para o Pai. É por isso que por muitas vezes nós vamos ver Jesus falando para os discípulos: eu preciso me separar para orar, eu vou orar. Então, se Jesus, o Filho de Deus, precisa orar, quanto mais nós precisamos orar e clamar a um Pai que responde e está nos vendo. Jesus, ele se submete, o Pai está confirmando a identidade do Filho, e mais do que isso, está falando: esse filho me dá prazer. Então, o prazer que eu e você podemos dar para Deus é no nosso relacionamento, é na nossa intimidade com o Espírito Santo. É no nosso relacionamento, não é simplesmente num culto de domingo, numa conferência de sábado, mas é na segunda-feira, na terça-feira, onde os olhos do pastor não estão ali, onde não tem nenhuma liderança perto de mim, mas eu sei que eu preciso entregar a minha devoção, eu sei que naquele dia eu também preciso fazer as minhas entregas, eu preciso fazer as minhas renúncias para agradar o coração de Deus. Quando ninguém vê, eu preciso continuar fazendo isso. E é exatamente isso que está dando prazer ao Pai. O prazer que o Pai tem no Filho Jesus é um prazer no secreto. Você está vendo eu falando aqui com o microfone na mão, publicamente, tem câmeras aqui. Só que qual o detalhe? Não é o público que sustenta o que ninguém vê, é o que ninguém vê que sustenta o que todo mundo vê. Esse prédio aqui, ele tem uma fundação, é por isso que ele está de pé. Então ninguém elogia uma fundação, ninguém chega na sua casa elogiando a fundação da sua casa, ninguém chega na nossa casa elogiando a fundação. As pessoas elogiam a cortina, elogiam uma decoração, mas elas não elogiam a fundação. Mas é o que ninguém vê que sustenta o que todo mundo vê. É o teu relacionamento íntimo que ninguém vê que vai te dar uma vida sustentável, uma jornada de fé sustentável na presença de Deus. Ninguém terá uma vida sustentável na presença do Senhor se não tiver uma vida de devoção e intimidade com o Espírito Santo. E algumas coisas que nós vamos fazer, e algumas coisas que nós vamos entregar, ninguém vai saber, mas o céu sabe. O céu registrou. O céu sabe o que está acontecendo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque alguns sinais do ministério de Jesus, principalmente quatro ações aconteceram no ministério de Jesus. A primeira, Jesus ele pregava o reino de Deus, o querigma. Jesus ele anunciou o reino de Deus, ele pregou o reino de Deus. Segundo, Ele não só pregou o reino de Deus, mas ele ensinou a respeito do reino que já chegou e está entre nós. Terceiro, ele curava os enfermos e ele também expulsava os demônios. Agora, a pergunta que o Espírito Santo faz para nós nessa tarde: qual é o prazer que nós estamos dando para o Pai? Se esse prazer que o Pai pode receber não vem publicamente, como tem sido o nosso secreto? Como tem sido a nossa vida quando a gente fecha a porta do nosso quarto? Como tem sido a nossa vida quando a gente bate a porta do carro para ir para algum lugar? Como tem sido a nossa vida quando a gente liga a tela do computador e não tem ninguém próximo de nós? Quando a gente acende a luz do celular, abre o celular para ver alguma coisa? Eu quero dizer para você que você e eu não somos o que nós postamos no Instagram, nós somos o que nós escondemos no WhatsApp. Esses somos nós. Nós não somos o que as nossas ações dizem, nós somos o que as nossas reações dizem. Porque as nossas ações são programadas, mas as nossas reações não dá para programar. Te xingam no trânsito, qual é a tua reação? Esse é você. Você recebe aquela ligação que você não gostaria de receber naquele dia. Qual é a tua reação? Esse é você. As nossas ações, elas são programadas. Se alguém vai na minha casa, o dia que o Moisés e a pastora for lá em casa, eu vou falar: Fabiana, arruma a mesa, vê se está tudo certinho, vê se está tudo em ordem, vê se a Amora não fez cocô no lavabo, dá uma geral aí em tudo. Por quê? Porque as nossas ações a gente consegue programar, mas as nossas reações somos nós de verdade. Então, o que Jesus quer melhorar, e uma das coisas que o Espírito Santo quer tocar em nós, é nas nossas reações. Porque se você olhar para a tua vida, para o histórico de um passado recente da tua vida, o que complicou foi a sua reação. A nossa reação ruim quando alguém fala alguma coisa para nós, a nossa reação ruim quando nós precisamos decidir algumas coisas, a nossa reação ruim acerca de alguma situação difícil para se resolver, quando a nossa reação é ruim, a gente complica ainda mais as situações. E existe uma geração que foi alcançada por Jesus, que precisa dar uma resposta ao céu. Nós precisamos responder o céu. E às vezes nós estamos esperando coisas maiores acontecerem, enquanto na verdade nós precisamos dar passos de fé. Desde quando Jesus te encontrou, eu e você fomos tirados de um ambiente onde nós calculávamos o risco para ver se ia dar certo. Então, puxa, eu acho que é de Deus, eu recebi uma proposta melhor de trabalho. Por quê? É melhor, porque eu vou ganhar mais, é mais perto da minha casa, eu tenho benefícios da empresa, vou ter carro da empresa. Uau, é de Deus. Quem disse que Deus está na melhor proposta? Muitas vezes Deus aparece no meio de nuvens e trovões e relâmpagos, o céu fecha, mas é ali que Deus está, como ele apareceu no alto daquela montanha chamando Moisés para subir. Então existem algumas situações difíceis que Deus está nela, e é daquela situação que eu e você muitas vezes não queremos encarar, mas nós precisamos entrar no caos para transformar o caos, para mudar algumas situações e viver o propósito maior de Deus na nossa vida. Você não é um termômetro, você é um termostato. Um termômetro chega no ambiente e mede a temperatura do ambiente. Um termostato entra no ambiente e ele altera a temperatura do ambiente. Desde quando Jesus encontrou você, você é um transformador de ambiente. Aliás, existe um dunamis, um poder dentro de nós que tem essa condição de mudar os ambientes aonde nós estamos. Você pode mudar o ambiente da tua casa, você pode mudar o ambiente do teu trabalho, porque nós carregamos a vida, nós carregamos a vida Zoe de Deus, nós carregamos o Espírito Santo de Deus. Será que tem alguém acreditando no que eu estou falando aqui? Digam glória a Deus aí, você tem liberdade para dizer aleluia. Então, esse filho dá prazer. Olha só que coisa interessante, eu estou falando de uma geração que precisa dar respostas. Lucas capítulo 17 é aquela história dos 10 leprosos. 10 homens que têm a mesma enfermidade, 10 homens que têm a mesma doença, eles padecem da mesma situação, eles precisam da mesma intervenção, e eles enxergam Jesus, e eles dizem: Jesus, se compadece de nós. O que eles estavam esperando? Porque eles já ouviam falar que Jesus curava. Então, talvez eles estavam esperando uma imposição de mãos, uma oração forte, mas Jesus de longe diz para eles: vamos até os sacerdotes. Não era isso que eles queriam ouvir, porque o sacerdote naquela época era como uma vigilância sanitária. Só um sacerdote naquela época podia testificar a cura em um leproso para que ele pudesse voltar a viver em sociedade. Então, quando Jesus está dizendo, vai até os sacerdotes, vão até os sacerdotes, eles estão calculando o seguinte: será que ele não entendeu? A lepra está aqui. Enquanto nós não formos curados, nós não podemos nos apresentar no sacerdote. Senão, o sacerdote vai testificar que a gente não foi curado ainda e vai continuar tudo do mesmo jeito. Mas Jesus está dizendo para os 10, vão até os sacerdotes. Mas eles estão olhando para a pele, um está olhando para o outro, a lepra continua lá. Mas Jesus está dizendo, vão até os sacerdotes. Eu estou falando de uma geração que precisa dar respostas ao Senhor. Porque às vezes nós queremos ver para nos mover. E reino de Deus não tem nada a ver com isso. Reino de Deus você pisa e Deus vai colocando o chão debaixo do teu pé. Reino de Deus você anda por fé. Coríntios, Paulo vai dizer que o Senhor nos tirou de andar por vista. Nós não andamos mais por vista, nós andamos por fé. Então quando Jesus em Lucas 17 está dizendo para os leprosos, vamos até os sacerdotes, ele quer um passo de fé daqueles homens, que ainda estão vendo a enfermidade no seu corpo. E a Bíblia vai dizer e vai testificar que quando eles estavam indo, eles foram curados. Uma geração que responde. Ainda que você não entenda, obedeça. Não, vou repetir. Ainda que você não entenda, obedeça. Porque se eles quisessem entender, eles estariam parados e não seriam curados. Mas porque eles obedeceram a voz, mesmo sem entender, e deram um passo de fé, indo eles foram curados. Agora você imagina esses 10 homens, um olhando para o outro, falando, cara, eu fui curado. O outro, rapaz, eu fui curado. O outro, uau, vou poder voltar para minha família, vou poder voltar aí no supermercado fazer compra. Cada um correu para os seus afazeres, mas teve um que falou, não, antes de eu fazer qualquer coisa, eu preciso voltar para agradecer. Uma geração que dá respostas ao Senhor. Dos 10, um voltou. Quando esse volta, ele se prostra diante do Senhor, e era tão importante que os 10 voltassem, que a primeira pergunta que Jesus faz para esse que voltou é o seguinte: onde estão os teus amigos? Não foram 10 curados? Irmãos, Jesus sabe o que Ele fez na nossa vida. Olha para mim, meu irmão, Jesus sabe o que Ele fez na tua vida, e você precisa saber o que o Senhor já fez na sua vida. Não o que Ele vai fazer, mas o que Ele já fez. Então Jesus sabe o que liberou. Jesus sabe a palavra que foi declarada, mas só um dos 10 voltam para agradecer, e Jesus vai dizer para esse, vai, a tua fé te salvou. Espera aí, ele foi salvo ou foi curado? Ele foi curado, mas quem responde tem o sinal do novo nascimento. Eu preciso de alguém aqui que dê um glória a Deus comigo, aleluia. Eu estou sentindo Jesus aqui. O que volta é o sinal do novo nascimento. O que dá resposta, o que não para no problema, o que não para na situação difícil, o que não para na murmuração, mas ele responde, o céu vai até o fim. Essa geração precisa dar respostas ao Senhor, e respostas de fé. Aleluia. Irmãos, Deus sabe o que fez na nossa vida. Esses homens, eles voltam, e eles são tocados de uma forma sobrenatural. Sabe, Deus está procurando homens que respondem ao céu a partir de uma mente renovada. Porque nós só vamos conseguir responder o céu a partir de uma mente renovada. Marcos capítulo 1, versículo 14, vai dizer o seguinte: depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus é chegado, arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa palavra arrependei-vos é metanoeu. Metanoia, que significa mudança de mente, expansão de mente. Porque a pregação ainda mais urgente é arrependimento. Porque a pregação de Jesus era arrependimento, a pregação de João Batista era arrependimento, a pregação dos 12 apóstolos era arrependimento, a pregação do 13º apóstolo Paulo era arrependimento. Por quê? Porque o arrependimento expande a nossa mente para que a gente enxergue o reino que já chegou e está entre nós, para que a gente enxergue o rei desse reino que já chegou e está entre nós, para que a gente acesse os benefícios desse reino que já chegou e está entre nós, aleluia. Só com uma mente expandida, porque nós precisamos pregar, porque nós precisamos ganhar almas para Cristo, porque quando a palavra de Deus alcança um coração, essa pessoa ela se arrepende, e quando ela se arrepende é a grande oportunidade, é a única chance que ela tem de enxergar o reino que já chegou e está entre nós. Existe um reino, irmãos, invisível, mas real, nós fazemos parte dele, nós temos os benefícios desse reino, aleluia. Nosso dever, olha para mim, o nosso dever não é ir para o céu. O nosso dever nunca foi ir para o céu. O nosso dever é trazer o céu para a terra. Your kingdom come. Nosso dever, o dever da igreja é trazer o céu para a terra. Desde quando Jesus te encontrou, como ele diz em Mateus 16, para os discípulos na frente ali, daquele lugar em Cesareia de Filipe, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha eclésia. Eclésia é um termo militar, que é usado, um rei usava para uma elite de guerra. Deus se levantou como uma elite de guerra. Deus também tem os seus guerreiros, Deus também tem o seu exército. A igreja de Cristo Jesus foi levantada nesse tempo, irmãos, para isso. Nós estávamos ali conversando rapidamente com o pastor Natalino, falando de homens de Deus que passaram pela nossa vida, homens de Deus que correram o seu trecho de uma forma tão excelente, de uma forma tão poderosa, homens de Deus que fizeram a sua parte, apaixonados pelo Senhor. Irmãos, o Evangelho não tem a ver com uma corrida de 100 metros, o Evangelho tem a ver com uma corrida de revezamento. Já viu corrida de revezamento? O cara sai aqui com o bastão na mão, ele sai correndo em volta do estádio, e quando ele está chegando, tem um aqui pegando, esperando o bastão. Esse bastão aqui, o cara que está esperando, ele está parado ou ele está em movimento? Ele está em movimento, porque o bastão não chega nas mãos de quem está parado. Sabe, eu e você lemos livros de pessoas que edificaram a nossa vida. Avivalistas, evangelistas do passado. Pastores incríveis. Mas esse tempo é o nosso tempo. E o que nós estamos escrevendo? Esse tempo é o tempo que essa igreja aqui, que está em vigência, precisa dar respostas ao Senhor. E quais têm sido as nossas respostas? Respostas de coragem, respostas de ousadia. Aliás, a Bíblia diz que ninguém entra no Santo dos Santos sem ousadia. Não importa se você é fleumático, se você é sanguíneo, se você, não importa nada disso, o que importa é que você tenha uma paixão, um fogo no teu coração pelo Espírito Santo de Deus. Isso vai te levar até o final do propósito. Então, o arrependimento é a primeira exigência, tanto de João, quanto de Jesus, quanto dos discípulos. Porque o arrependimento dá a ideia do povo de Israel voltando ao projeto original, voltando à rota original, voltando à fidelidade da aliança. Quando alguém se arrepende, essa pessoa está alinhando a rota de novo, em relação ao plano original de Deus. Quando alguém quebranta o seu coração, é por isso que a Bíblia diz que um coração quebrantado, Jesus não rejeita. É por isso também, esse aparelho aqui, irmãos, ele é uma bênção. Mas esse aparelho aqui faz com que as pessoas entrem muito em comparação. Então, não parece, eu não sei você, mas às vezes eu tenho a impressão que todo mundo está de férias e todo mundo é rico no Instagram. Fala, cara, 3 horas da tarde, olha a fotona que esse cara colocou aqui, não trabalha não, é? Meu Deus! Porque a gente procura as melhores fotos, as melhores oportunidades. Às vezes o casal de namorado, de noivo, casados, está bicudo um com o outro, a coisa está feia. Mas eles estão num lugar legal, aí eles tiram uma foto, põe um sorriso no rosto aí, vão tirar a foto, e colocam na rede social, os seguidores falam, meu Deus, que casal maravilhoso, olha, mas não é verdade, é fake. Nós estamos vivendo num mundo de mentiras, irmãos, e a igreja é o baluarte da verdade, a igreja é o que sustenta, é a coluna da verdade. A igreja está sustentando essa palavra. Essa palavra para nós é a verdade acima de qualquer fato. Não importa o que você esteja vendo diante dos teus olhos, essa palavra tem o poder de sabotar qualquer fato diante dos teus olhos. Essa palavra tem poder para isso, porque a palavra de Deus é sobrenatural. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque é fácil, cada um de nós, faz assim com a sua mão, faz assim, irmãos, Deus colocou um propósito de vida nas tuas mãos. Todos nós não nascemos soltos, nós não estamos soltos, a nossa fé não é uma fé no abstrato, não. Jesus sabe o que fez comigo e com você, tem um propósito. Fecha a tua mão, põe a tua mão no teu coração assim, ó. Então todos nós temos dons e talentos que o próprio Deus nos deu, e nós precisamos usar esses dons e talentos para estabelecer o reino de Deus nessa terra. Só que então, se cada um de nós temos um propósito, é por isso que ninguém é igual a ninguém. Então para de ficar se comparando com o fulano da internet, para de ficar se comparando com algumas pessoas que você até pode admirá-las. Mas quem se compara entra em competição, e quando alguém, um homem e uma mulher de Deus, entram em competição, facilmente você solta o que Deus colocou nas suas mãos para você fazer, para tentar pegar o que o outro tem, e aí você abandona o plano original de Deus na sua vida, e aí você se frustra, porque aquilo não é para você, aquilo é para o outro. Deus não erra de endereço, o que Deus tem para você, aleluia. Irmãos, o que Deus tem para nós é para nós. Não tenha medo, não se compare, levante a tua autoestima, olhe para o Senhor, olhe para o alto, não se compare com ninguém. O que Deus tem para você é para você. Você pode falar isso para alguém do teu lado e falar assim: o que Deus tem para você, Deus não erra de endereço, o que Deus tem para você é para você. Aleluia. Repita comigo: a unção. Vamos lá, Cristo é a resposta. A unção vem na identidade. A unção vem na minha identidade. Qual é a sua identidade? Uma: filho de Deus, filha de Deus. A nossa identidade é de filho. Então cuidado com relacionamentos que roubam você de você mesmo. Cuidado com relacionamentos que tocam nos teus sonhos e atingem a tua identidade. Cuidado com relacionamentos que são destrutivos, pessoas que não acreditam naquilo que você acredita. Tome cuidado com isso, porque isso tudo afeta a sua identidade, e se afetar a sua identidade de filho de Deus, filha de Deus, acabou. Foi isso que Satanás quis fazer com o próprio Jesus. Se tu és filho, faz isso, isso, isso. Se tu és filho, colocando em dúvida, em xeque, a identidade de Jesus. Não, Jesus é filho, irmãos, e você é filho por adoção, nós somos filhos por adoção. Então, enquanto nós ficamos nos comparando, querendo imitar alguém, a unção não vem. Agora, quando eu assumo a minha identidade de filho, esse sou eu, Pai, me trata, me molde conforme o teu querer, conforme a tua vontade, estou aberto para as podas, estou aberto para ser alinhado pelo teu Espírito Santo. Então, em você, na sua identidade, Jesus vai agir e vai te usar de uma forma sobrenatural e extraordinária. Então, por que eu estou dizendo isso? Deus não unge personagens, irmãos, Deus unge pessoas de verdade. Eu estou falando da voz que falou: esse é meu filho e eu tenho prazer nele. Deus não unge personagens, Deus unge pessoas que representam o reino de Deus. Deus não vai usar aquele que você representa, Deus vai usar quem você é de verdade. Então nós não podemos representar, Deus sabe quem nós somos e quem nós não somos. Por isso, seja você e permita que Deus trabalhe e possa te moldar conforme a sua imagem e a sua semelhança. A Bíblia vai dizer, tem um texto lindo que, e fala, eu vou citar ele já, que existe uma geração que não dá respostas. Nós cantamos, mas vocês não dançam. Nós pranteamos, nós choramos e vocês não pranteiam. Veio João, vocês falaram dele, vou ler o texto aqui, Mateus 11, 16... Mas a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos sentados nas praças, que gritam aos companheiros: nós tocamos flauta e vocês não dançam, entoamos lamentações e vocês não pranteiam. Veio João, que não comia nem bebia, e vocês dizem: tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e vocês dizem: eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Ou seja, é uma geração confusa, não consegue enxergar Jesus, não consegue entender quem é Jesus. Uma geração que não consegue dar respostas, porque falta alguma coisa. E não falta nada em Deus, irmãos. Não falta nada na obra redentora da cruz do Calvário, falta em nós. Falta a compreensão correta de quem Jesus é. Então, parece que falta alguma coisa. Não tem gente do teu lado, não olha para o lado, pelo amor de Deus, olha para mim. Não tem gente, irmãos, que parece que falta alguma coisa sempre. Nunca está bom. Compra um carro, mas faltou alguma coisa. Mudou de carro, mas falta alguma coisa. Veio para a igreja, mas faltou. O ar-condicionado não ligou direito. Sempre falta alguma coisa. Geralmente, esse tipo de gente são pessoas que não estão respondendo o céu, irmãos. Repita comigo assim: eu não sou mosca. Eu sou abelha. Sabe por que você não é mosca, você é abelha? A mosca, ela pode estar num jardim maravilhoso, lindo, colorido, cheiroso, mas ela vai escolher o cocô para pousar. Ela vai escolher o que é ruim, o que tem cheiro mal. Ela pode estar num lugar maravilhoso, mas é lá no cocô que ela vai pousar. Agora a abelha é o contrário. Ela pode estar num lixão a céu aberto, um fedor, tudo cheirando mal, mas ela vai procurar o que tem vida, o que tem cor, o que cheira bem. Ela vai pousar na flor. Você não é mosca, você é abelha. Para de gastar a sua energia com aquilo que não aconteceu e glorifique ao Senhor por aquilo que Ele já fez. Glorifique o Senhor por aquilo que Ele já fez. Então, é uma geração que olha para Jesus e enxerga Jesus de forma confusa. Então, o que vão dizer de nós? O que a próxima geração, a geração que vem por aí, se Jesus não voltar, o que vão dizer de nós? Fomos um povo de fé? Respondemos com fé nos momentos difíceis? Passamos aí por pandemias, muitos de nós perdemos entes queridos, mas qual foi a nossa resposta em relação à fé? Nós nos acuamos ou nós com fé enfrentamos as situações? Eu estou falando de fé. Então, as ações, as nossas reações, como eu disse, precisam mudar mais do que as nossas ações. Repita comigo: eu preciso ter ações com humildade, e eu preciso ter reações com mansidão. Todas as vezes que você age de forma humilde e reage de forma mansa, você vai ter sucesso. Guarda isso. Se você puder anotar, anota isso. As nossas ações precisam ser com humildade, irmãos. Não adianta você ter uma ação, mas com soberba, você já desmonta todo o resto. Então as nossas ações têm que ter humildade, e a nossa reação tem que ser mansa, porque se a sua reação for explosiva, você também desconstrói tudo que você vinha construindo. Não adianta nada. Eu conheço pessoas que são humildes nas ações, mas são destrutivas nas suas reações. Então colocam tudo a perder. Eu conheço pessoas que têm uma reação mansa, mas a ação é soberba, coloca tudo a perder. Agora, quando a gente segue essa regra bíblica de ter as nossas ações em humildade e as nossas reações em mansidão, uau! Nós conseguimos pavimentar um futuro seguro na presença do Senhor, nós vamos conseguir agregar, nós vamos ser reconciliadores, irmãos. Isso é um exercício, é sair da zona de conforto. Não é fácil fazer isso, para ninguém. Não importa como você nasceu, se você é um pouco mais introvertido ou extrovertido, se eu e você começamos a exercitar, isso são frutos do Espírito que nós temos acesso. Então ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu não consegui ser manso, eu explodia mesmo, eu não tinha. Jesus fala: eu te dei recurso. Jesus vai falar: eu deixei uma saída para você, você não usou o recurso que você tinha. Senhor, eu não consegui ser humilde. Opa, eu te dei recurso, te dei minha palavra, orientei você, coloquei pessoas humildes para você aprender com elas Não aprendeu nada? Ninguém vai poder chegar diante de Deus cobrando esse tipo de coisa. Então, talvez o que nós precisamos, irmãos, e esse dia que vocês estão reunidos aqui, desde a manhã até a noite, que seja um reset espiritual. Levanta a tua mão, recebe o que eu vou te falar, que seja um reset, um restart, que seja a oportunidade de um recomeço, de alinhar a rota. Talvez você chegou aqui de um jeito e Jesus já vem falando com você desde o período da manhã, a palavra de Deus está entrando, você está absorvendo algumas coisas e lá dentro de você, honestamente, você está dizendo diante de Deus: Senhor, eu vou mudar, eu vou sair daqui, eu vou fazer algumas coisas, eu vou tirar algumas coisas da minha vida, do meu caminho, e eu vou incluir algumas coisas que são bênção para mim. Eu tenho certeza disso, que assim seja na tua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Esse reset espiritual nós precisamos de tempo em tempo. É um restart, é aquela experiência nova com o Espírito Santo. Sabe aquela experiência nova com o Espírito Santo que faz a gente sair da zona de conforto e ir para um território ainda não conquistado? Irmãos, Deus é especialista em nos tirar da zona de conforto. Fala para alguém do teu lado assim: Jesus vai te tirar da zona de conforto, viu? Jesus vai te tirar da zona de conforto. Ai, eu ouvi gente falando assim: ai, Jesus, ai. Dói mesmo, irmão, um pouquinho, viu? Deixa eu falar uma coisa para você, um testemunho rápido. Trabalhei 11 anos numa empresa dentro da Riviera de São Lourenço, lá em Bertioga. E eu estava no meu melhor momento, financeiro, familiar, cuidando da igreja. Então eu tinha tempo, eu conciliava o meu trabalho com o pastoreio da igreja. Isso fazem 13 anos atrás, que eu larguei tudo para viver tempo integral na obra do Senhor. Mas o que aconteceu? Eu sabia que eu tinha um chamado, mas eu estava tão bem na empresa e conciliava. O dono da empresa já ficava mais na Alemanha do que no Brasil, e eu estava ali gerenciando a empresa, e eu falei: Senhor, eu entendi. Eu vou ficar aqui 50 anos trabalhando aqui e vou conseguir pastorear a igreja está crescendo, novos líderes estão se formando. Que bênção, eu entendi. Só que a minha esposa, irmão, se você não ouve o Espírito Santo, escuta a tua esposa, hein? Quando a mulher ora, acabou o homem, irmão. A minha esposa fazia 1 ano e meio que estava orando para Deus me tirar de tudo e a gente se jogar, porque apaixonada pelo Senhor, vendo as coisas de Deus acontecendo, o potencial que tinha, e eu, aquela coisa de homem, né, de hombridade, de segurança, está tudo bem, nem toca nesse assunto. Eu evitava esse assunto com ela, mas ela, nos pés do Senhor, irmãos, como Maria, escolheu os pés. E aí quem escolhe os pés, irmãos, escolhe a missão, e ela orando. E aqui dentro de mim eu sabia que uma transição estava prestes a acontecer, mas eu não consegui identificar o que era. Mas eu sabia que aqui dentro, a Fabiana orando, eu evitando a conversa, evitando esse tipo de situação, e ela orando. Um dia eu entro na empresa, abri a empresa, entrei na minha sala era de vidro e dava para ver os corretores do lado de fora, e aí eu abri o computador, 7 horas da manhã me deu vontade de comer paçoquinha. Sabe paçoquinha, amor, aquela amarelinha com o coraçãozinho vermelho? Aquela lá. Eu visualizei aquela paçoquinha, eu falei: meu Deus, que vontade de comer paçoca. E não tinha nada a ver. Primeiro, eu nem gosto tanto de paçoca assim. Eu não assisti filme, que no meu tempo era reclame, né, intervalo. Eu não tinha intervalo de paçoca, não sonhei com paçoca. Não vi ninguém comendo paçoca no dia anterior. Não tinha nada a ver. 7 horas da manhã, mas foi uma vontade sobrenatural, me deu água na boca. Falei: meu Deus, que vontade de comer uma paçoca. De repente entra um corretor, que é da nossa igreja até hoje, o Celso, e ele estendeu a mão para mim. Quando ele foi me cumprimentar, ele deixou uma paçoca na minha mão. Eu abri a mão, irmãos, ele tinha deixado uma paçoca, amor. E ele foi saindo da sala. Quando ele foi saindo da sala, eu olhei para a minha mão e caiu a ficha. Eu falei: Celso, volta aqui, quem mandou você trazer paçoca para mim? Você não acredita, alguns segundos atrás me deu uma vontade louca, sobrenatural. É 7 horas da manhã, o que tem a ver comer paçoca? E a paçoca aparece na minha mão? Nossa, que coisa estranha. Irmãos, Deus faz esse tipo de coisa, tá? Tem coisa que tem cheiro de Deus. Fica atento aí nos sinais, aleluia. E aí, falei, e a paçoca apareceu na minha mão? Nossa, que coisa. Falou, não, eu estava com 3 paçocas, comi 2, só está você no escritório, te dei uma, a que sobrou. Aí ele estava saindo, ele parou na porta, ele é homem de Deus, ele virou e falou assim, Fred, assim diz o Senhor, assim como você teve vontade de comer paçoca e Deus te trouxe na sua mão, assim vai ser na sua vida, não vai te faltar nada. Acabou, irmão. Aquele foi o pingo da água que fez tudo transbordar. Eu comecei a chorar e ele não entendeu o porquê. Mas aquela era a resposta que eu precisava para soltar o que é de Deus e pegar o que é de Deus. Existem transições que nós precisamos ter coragem de soltar o que é de Deus para pegar o que é de Deus. Você só vive o novo se você solta aquilo que foi por uma temporada, não que aquilo deixou de ser de Deus, não, mas tem algumas coisas que não vão nos acompanhar para sempre, até pessoas, algumas amizades e relacionamentos só vão ser um instrumento de Deus por uma temporada, para te impulsionar para o novo de Deus. Então naquele momento, eu sabia o que Deus estava fazendo na minha vida, eu sabia que tinha chegado o tempo. E eu comecei a chorar, eu falei, Celso, depois eu te explico o que está acontecendo. Fui embora para minha casa, irmãos. Entrei em casa chorando, a Fabiana, pelo amor de Deus, o que, que foi? Falei, não, e contei para ela o que tinha acontecido. Ela começou a chorar e subiu para o quarto. Eu falei, pronto, eu vou falar que eu vou sair da empresa, ela está chorando, porque agora eu vou ficar desempregado. Mas não, ela estava chorando, porque Deus estava respondendo a oração dela. Deus estava respondendo a oração dela. Eu quero dizer para você, e eu quero que você levante a tua mão para pegar isso que eu vou falar. Deus é especialista em nos tirar da zona de conforto. Eu estava no meu melhor momento, vivendo um momento incrível, mas aquilo tudo estava afetando o propósito, porque a zona de conforto sabota o propósito de Deus. A gente se acomoda demais. Então eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Fique esperto que está chegando paçoquinha aí, tá? Dá um hi-fi no teu irmão e fala assim, fica esperto que a paçoquinha está chegando. A paçoquinha vai tirar você da zona de conforto. Será que tem alguém que acredita nessa palavra? Você pode celebrar Jesus aí no seu lugar? Irmão, sabe aquele dia que você senta no sofá e fala, uau, hoje a agenda tá tranquila, eu vou conseguir assistir a minha série preferida, e você se ajeita no sofá assim, ó. Aquele cantinho que você gosta, tá? Tem até o teu perfil assim, né? No sofá, assim, você senta ali, naquele cantinho, ele é teu. Você se acomoda, mas de repente o telefone toca. De repente você tem que resolver uma coisa urgente. Deus é especialista em fazer isso. Porque a obra é urgente. E a zona de conforto sabota o propósito. Eu quero te dizer que Deus tem desafios novos para você. Estava acostumado aí? Como eu, você falou, ah, entendi tudo, Senhor, vai ser assim, estou tranquilo, tá bom, as coisas estão se resolvendo pouco a pouco, ah, glória a Deus. Não, irmãos, tem desafios novos para você aí, que estão chegando, receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. O avivamento, eu creio em avivamento, eu creio no efeito e na causa de um avivamento, eu creio em libertadores que Deus levanta, sabe. Lori Cunningham, fundador da Jocum, morreu o ano passado, 87 anos, se eu não me engano, ele tinha de idade, o único homem vivo que pregou em todos os países do mundo, uma lenda viva, e um dos pastores que eu tenho amizade, foi visitá-lo, porque a esposa do Lori Cunningham ligou para esse pastor brasileiro e falou, cara, se você quer vê-lo, você tem que vir rápido, porque está no fim já, ele estava muito doente, estava com câncer, e esse pastor foi até o Havaí, na base da Jocum, em Conan, e foi lá no quarto do Loren, estava deitado e conversando com ele, e ele conversando, deitado com esse pastor, e de repente esse pastor falou assim, o Loren perguntou, quais são os seus objetivos? Quais são os seus novos sonhos? O que você está fazendo de novo? E esse pastor brasileiro compartilhou algumas coisas, o coração dele, algumas impressões, alguns medos, né? Como estava a situação do Brasil, política, enfim, essa bagunça toda. E aí o Loren Cunningham disse para ele assim, vá e faça, vá e faça, Deus é contigo, vá e faça. E aí ele pediu para o Loren Cunningham, mesmo deitado, orar por ele, ele ajoelhou do lado da cama, e o Loren Cunningham fez uma oração simples, porque generais são simples, irmãos. Fez uma oração simples, impôs as mãos na cabeça desse pastor brasileiro, orou por ele, e esse pastor emocionado, chorando muito, porque sabia que aquelas eram as últimas palavras que ele ia ouvir daquele amigo. E aí, quando Loren Cunningham acabou de orar por ele, ele olhou assim, ainda deitado, para esse pastor brasileiro e falou assim, te vejo do outro lado. Te vejo do outro lado. Do outro lado não tem dor. Do outro lado não tem tristeza. Do outro lado não tem choro, não tem pranto. A pregação, o evangelho, os dons e talentos que Deus nos deu, é para que a gente use desse lado. Do lado de lá você não vai precisar usar nada, de nenhuma capacitação que nós precisamos ter desse lado. Desse lado aqui, nós precisamos passar um dia inteiro, como nós estamos passando aqui, para ouvir o Senhor, para se quebrantar diante do Senhor, para receber, para sermos liberados para coisas novas do Senhor, para entendermos que precisamos estabelecer o reino de Deus nessa terra. Desse lado, todo dom e talento, o Espírito Santo está em nós, para que desse lado nós sejamos instrumentos do Senhor, porque daquele lado você não vai precisar orar por mais ninguém. Do lado de lá, ninguém precisa de oração. As pessoas precisam de oração aqui. Do lado de lá, as pessoas não precisam de uma visita. Elas não precisam de um abraço. Tudo está completo e pleno. Nós precisamos disso aqui. E interessante que uma das frases de T.W. Tozer diz o seguinte, quando um homem de Deus morre, nada de Deus morre com ele. Quando um homem de Deus morre, nada de Deus morre com ele. Exatamente agora, a Jocum, conhecida no mundo inteiro, quando Loren Cunningham morreu, ela virou 7 instituições, ela multiplicou. Tudo isso já estava planejado, porque quando um homem de Deus morre, nada de Deus morre com ele. Quando alguém que entendeu a respeito de legado, quando alguém entendeu a respeito de reino, a pessoa pode passar, mas as realizações, a semente, o legado, permanece afetando vidas. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero que você coloque a mão no teu coração, e que você, diante de Deus, diante do Senhor, eu não sei, Moisés, se eu posso chamar as pessoas aqui à frente, posso chamar? Irmãos, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui, você que, de alguma forma, essa palavra falou com você, você quer viver coisas novas, você que talvez sabe que tem uma zona de conforto perigosa aí, e Deus está cutucando você para coisas novas, sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar por você. Pode sair rapidamente, vem para cá. Tem jovens aqui que Deus está levantando com uma unção de libertação. Tem jovens aqui que Deus vai levantar para estabelecer o reino, não só em Santos, na Baixada Santista. Pode vir mais pertinho aqui para que todos caibam isso. Talvez você que está aqui, vindo aqui, você se sente um improvável. Talvez você não se sente capaz. Talvez você não se sente forte o bastante para enfrentar algumas situações que têm se apresentado aí. Irmãos, Deus usa os improváveis. Quem está falando com você aqui é um improvável. Até setembro do ano passado eu não conhecia os meus pais biológicos. Eu fui tirado de um abrigo com 8 meses por um casal de senhores que não podia ter filhos. Eles me amaram, me educaram, mas eles não tinham Jesus. Não conheciam Jesus. E com 17 anos de idade eu me converto. E eu levo os meus pais adotivos para Cristo. Essa é a minha história de redenção. Minha mãe, antes de ir para o Senhor, ela foi diaconisa da igreja que eu sou pastor até 2012. E meu pai foi para o Senhor há 3 anos atrás, com 82 anos, e era diácono da igreja que eu sou pastor. Minha mãe, 15 dias antes de ir para o Senhor, ela falou: deixa eu te contar mais um pedaço da tua história. Quando eu fui naquele abrigo, eu não fui buscar um menino, eu fui buscar uma menina. Mas quando eu entrei no abrigo, lá na Saúde, em São Paulo, para pegar uma menina que estava lá, você estava sentado numa cama, tomando uma mamadeira de caldo de feijão. E você soltou a mamadeira, Fred, e deu um sorriso para mim. E eu falei: eu não vou levar a menina não, eu vou levar esse menino, porque o sorriso dele foi um sorriso de Deus para mim. E eu escrevi no livro O Legado, eu não trouxe aqui, mas em outra ocasião vou trazer. Eu escrevi que sorrir na crise te tira dela. Aquele sorriso me tirou daquele lugar. Aprenda a acreditar em Deus nos seus piores dias. Ele é poderoso para mudar qualquer cenário. Não importa se tem algo desabando do teu lado. Não importa o que você esteja vivendo. Se você acreditar no que Deus pode fazer, Ele pode mudar o nosso cenário diante dos nossos olhos. Eu quero que você feche os teus olhos. Põe a mão no teu coração. Espírito Santo, há uma graça aqui, Pai, nessa tarde. Há uma unção de Deus aqui, Senhor, de paternidade. Eu quero declarar: toda raiz de orfandade cai por terra nessa tarde. Toda mentira, sofisma do diabo, Senhor, que tenta tocar o nosso coração, dizendo que nós não somos capazes, dizendo que vai ser assim mesmo até o fim, dizendo que algumas coisas não, realmente não vão mudar, é mentira. O Senhor é poderoso para mudar qualquer cenário. E eu declaro e profetizo isso sobre a vida dos meus irmãos, Senhor. Derrama ousadia. Pai, derrama urgência no nosso coração. O fogo da urgência. Porque o fogo da urgência faz com que a gente se levante. Faz com que a gente busque ao Senhor de verdade. Faz com que a gente entre na presença de Deus com ousadia. Cheio de graça, para mudar ambientes, cenários, estações, para mudar geografias. Ei, Pai, em nome de Jesus, Senhor, faz o que homem nenhum pode fazer. Faz o que homem nenhum pode fazer, Senhor. Pai, acende um fogo. Oh, Senhor, intensifica a chama. Se tinha alguém parado, paralisado, estagnado, se tinha alguém vivendo um cristianismo medíocre, fraco, leve, superficial, em nome de Jesus, Senhor, ativa esse homem, ativa essa mulher, faz algo novo, Pai, que nós possamos ser, como Paulo disse, inconformados. Homens de Deus precisam ser inconformados, mulheres de Deus precisam ser inconformadas. Ei, oh Santo, ah, vem com teu fogo, Senhor, nós vamos adorar ao Senhor. Vem com teu fogo, Espírito Santo, vem com teu fogo aqui. Aquece o coração, a alma de todos que estão aqui, Senhor, nesse dia. Espírito Santo, traz, Senhor, a clareza do novo. Eu quero declarar que tem coisas novas chegando sobre a tua vida. Eu quero declarar que para que você pise no novo, você precisa deixar o velho. Tudo que é velho, tudo que já passou, tudo que é passado na sua vida, em nome de Jesus, receba o novo de Deus. Receba aquilo que é fresco. Receba aquilo que é fresco, ei. Receba aquilo que é fresco. Aquilo que é fresco. Receba o frescor de Deus. O óleo fresco. Espírito Santo, flua, 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 flua. Toda a incapacidade nós entregamos no teu altar. Oh, todo o sentimento de sermos incapazes, nós entregamos no teu altar. Fortalece, Senhor. Anima, Senhor. Revigora, Senhor. Traz de volta o desejo, a paixão. Aquece o nosso coração. Faz tudo novo, Senhor. É meu filho e eu tenho prazer nele. É minha filha e eu tenho prazer nela. É meu filho, é meu filho, é meu filho. Essa é a tua identidade. A tua identidade, a identidade de filho, a identidade de filha. Não deixe ninguém e nada roubar a tua identidade. Sopra, Espírito Santo. Fogo, Espírito Santo. Diga a ele:
eu sou teu e tu.
Levanta tua mão no teu lugar. Levanta tua mão e declara isso.
Senhor, rendido a ti estou.